Momento estamos em condições de avançar com a nossa ordem do dia, que tem, como sabem, às 10 horas, uma audição regimental com o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de maneira que vamos entrar imediatamente na nossa ordem do dia com a aprovação da proposta de ordem do dia. É isso que eu peço a ponderação aos senhores deputados e senhoras deputadas. Como já verificaram, houve, portanto, a recepção de projetos de resolução na especialidade, que tiveram acesso, estão no período da aprovação da ordem do dia, porque não incluíam ainda a ordem do dia que os seus deputados e as suas deputadas receberam, de maneira que só por consenso, como está determinado pela reunião de mesa e coordenadores, é que se integram estes pontos que são é um conjunto de dois, o ponto 1.1 e o ponto 1.2. Globalmente tem a ver com a escola da Quinta do Conde, como sabem, a Michele Giacometti, e o segundo grupo com a escola de Portimão. O Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, entretanto, pediu a palavra e vai usá-la. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Por uma questão prática, atendendo também ao atraso da reunião e ao facto de termos uma ordem do dia até bastante extensa, parece-nos não ser de incluir estes ponto 1.1 e 1.2 na já extensa ordem do dia que temos. Nós gostaríamos apenas de pedir também, se for de comum acordo, uma vez que temos aqui presente o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, que pudéssemos passar o ponto 9, que é a apresentação do voto, para o início da reunião, por forma que o Sr. Deputado pudesse apresentar. 9, o voto.
Conforme já puderam reter da informação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a sugestão é avançar com aquilo que se propunha para a integração na ordem do dia, que são discursos de projeto de resolução na especialidade, avançar para a próxima reunião. Portanto, o que está determinado é por consenso, já nos tinham comunicado e é de conhecimento dos grupos parlamentares também esta posição, portanto estes pontos vão arrastar para a próxima ordem do dia, o ponto 1.1 e o ponto 1.2, a discussão de projetos de resolução na especialidade. Excluindo, portanto, estes pontos que já falámos e iniciarmos pelo ponto 9, sujeitava então a ordem do dia à aprovação. Se não houver votos contra, não estou a ver em termos presenciais, quer dizer que a ordem do dia está validada, só vou ver em termos de participação por videoconferência, não há objeção, a ordem do dia está aprovada. Então vamos de imediato, para naturalmente cumprirmos com os nossos compromissos, entrar no ponto 9. No ponto 9, conforme já aqui foi solicitado, que é a discussão e votação do projeto de voto 604 desta sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar, de saudação do lançamento do programa Erasmus de Mobilidade dos Estudantes Europeus. Aproveito para saudar o nosso deputado e ilustre anterior presidente desta comissão, professor Alexandre Quintanilha. Dou-lhe a palavra desde já. Tenha a bondade, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por agradecer a oportunidade de estar aqui presente para apresentar este voto e o facto de terem adiantado este ponto. E gostava de ser breve, mas, no entanto, fazer duas ou três observações que eu acho que são importantes. Estima-se que hoje em Portugal, e não só, pelo menos 50% dos nascidos neste momento poderão ultrapassar a barreira centenária. Tudo parece indicar também que a linearidade das trajetórias de vida, os tais 20 anos de formação, 30 ou 40 anos de trabalho, 10 ou 30 anos de reforma e descanso, já não é a regra por esse mundo fora. Os desafios que nós temos pela frente são pelo menos três. Primeiro, a questão da aprendizagem ao longo da vida, que é cada vez mais pertinente nos dias de hoje. A ideia da mobilidade em todas as suas dimensões, as dimensões geográfica, disciplinar, social, que está a acontecer um pouco por todo o lado, e a reinvenção de cada um de nós neste processo. E o facto de que o reforço incontestável das identidades frequentemente afasta-nos uns dos outros e não nos aproxima. Daí a importância crescente, na nossa opinião, do conhecimento do outro, da curiosidade pelo desconhecido, da oportunidade aberta a todos os jovens de exposição a outras culturas, a outras línguas e por aí fora. A escolha feliz do nome do programa Erasmus, um homem que nasceu há mais de 550 anos em Roterdão e que viajou por toda essa Europa, incluindo em Portugal, parece que sim, defendendo a pluralidade e a conciliação. Os principais objetivos deste programa eram os de conseguir que estes alunos, os alunos que estavam nos vários cursos, alunos que passassem, pudessem passar uma parte significativa do seu curso noutro país da comunidade, promovendo uma colaboração mais forte entre as instituições de ensino e treino, reforçando a interação entre cidadãos de diferentes Estados-membros, dessa forma consolidando o conceito integrador da Europa das pessoas. Hoje, passados 34 anos, a grande maioria dos europeus reconhecem que esta iniciativa foi e continua a ser um dos instrumentos mais importantes da integração europeia e do fortalecimento da literacia e da cidadania dos seus cidadãos. Por isso, este projeto de voto de saudação do lançamento do programa Erasmus de mobilidade de estudantes europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado a nós, mais uma vez, ao professor Alexandre Quintanilha, ilustre deputado da Assembleia da República. Está à discussão o voto apresentado pelo senhor deputado, professor Alexandre Quintanilha. Quem quiser intervir, naturalmente, pode fazê-lo neste período, antes da votação. Penso que foi sintético e objetivo na apresentação que fez. Posso inferir que podemos passar à votação do respectivo documento. E é isso que há um pedido de intervenção, é assim, da senhora deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela apresentação do voto, que naturalmente nós valorizamos e consideramos que a possibilidade que é criada com a existência do programa Erasmus é positiva por si. Aquilo que o PCP tem dito há largo tempo é que efetivamente falta ainda percorrer um caminho muito largo para que todos os estudantes possam pensar em sequer usufruir dessa possibilidade e poder ir para um país estudar e alargar os seus horizontes, o seu conhecimento, a sua vida, a perspectiva de ver as coisas e ao fim e ao cabo beneficiar tudo aquilo que poderia ser a vantagem do cumprimento pleno deste tipo de programa. E portanto nós votaremos favoravelmente, mas não podemos deixar de chamar a atenção para isto mesmo, a questão que é preciso garantir condições de igualdade a todos para que possam um dia optar e ter acesso a este tipo de programas, porque efetivamente hoje em dia ainda há muitos estudantes porque devido à sua condição económica, às dificuldades que têm no seu percurso académico, acabam por não conseguir chegar a este tipo de ferramentas e portanto ainda há um longo caminho para garantir que efetivamente estas medidas conseguem chegar a todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Não sei se mais alguém pretende intervir. A Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha e congratulo pela apresentação deste... Enfim, pela apresentação deste voto. No fundo, peço a palavra para subscrever aquilo que a Sra. Deputada Ana Mesquita referiu, porque realmente é um projeto que, enfim, nem é necessário descrever a qualidade e o valor que tem para a vida dos jovens. É realmente de lamentar que ainda não seja possível todos os jovens acederem a este projeto. Como sabemos, são necessários alguns recursos que nem todos conseguem ter, infelizmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está aberto ainda o período de discussão. Com estas espécies de declarações de votos antecipadas, que nós poderemos interpretar dessa forma. Então vamos passar à votação, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Quem vota favoravelmente este voto de saudação do lançamento do programa Erasmus de mobilidade dos estudantes europeus. Quem vota favoravelmente, é isso, todos presentes. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. E muito obrigado mais uma vez pela participação e pela presença nesta comissão ao Sr. Deputado, Professor Alexandre Quintanilha. Serão dadas notas, naturalmente, às entidades que, naturalmente, trabalham com esta matéria da aprovação deste voto. Agora passávamos então, porque ainda temos possibilidade de o fazer, com a anuência dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas, ao ponto 3, antes da audição, que é a aprovação das atas de 7 de maio e de 30 de junho. Alguma intervenção? Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Parlamentar do Partido Socialista, é verdade.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para fazer uma sugestão de alteração, permita-me que... Onde se lê, no caso do diretor da OCDE, primeiro orador, a respectiva intervenção na língua inglesa não foi gravada, apenas existindo a gravação na língua portuguesa, a qual suscitou questões em relação ao rigor da interpretação. Neste...
Há um barulho exterior que se perturba naturalmente, mas agradecemos a repetição então.
Eu peço desculpa, eu repito, não me tinha percebido. No caso do diretor da OCDE, primeiro orador, a respectiva intervenção não foi gravada, apenas existindo a gravação em língua portuguesa, a qual suscitou questões em relação ao rigor da interpretação. Nestes termos, a gravação da audição está disponível na página da Comissão, mas considera-se que não constitui parte integrante desta ata. A nossa sugestão... Ou seja, isto é a sugestão dos serviços. A nossa sugestão é que, a partir de, na língua portuguesa, nós coloquemos a qual suscitou questões em relação à fidelidade da tradução, ou seja, não remeter esta questão para dificuldades ao nível da interpretação, e sim da tradução, tendo-se entendido que pode não reproduzir de forma integral ou de forma verosímil, aquilo que for entendido como mais aproximado, a mensagem do orador. Ainda que a gravação da audição esteja disponível na página da Comissão na internet, considera-se não constituir parte integrante desta ata. No nosso entendimento, é uma forma de precisar de forma mais concreta a sugestão que foi feita.
Muito bem. Sra. Deputada Cláudia André, sobre o mesmo tema, tenha a bondade.
Oh, Sr. Presidente, eu julgo que esta ata tem causado tanta entropia que adiá-la mais uma semana, enfim, já está tão atrasada. E eu gostaria de, preferia e sugerir que esta alteração proposta pelo Sr. Deputado Tiago Estevão Martins fosse enviada por escrito e nós, para a semana, enfim, avaliássemos, uma vez que, pronto, só foi a 7 de maio, portanto, mais de uma semana, menos uma semana.
Era esse o entendimento que íamos suscitar relativamente a este pequeno pormenor, que merece e já mereceu comentários, naturalmente, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nos fizesse chegar, então, é um pequeno texto relativamente a esta alteração, e colocaríamos esta ata para a próxima reunião. Fica, então, a ata da reunião de 30 de junho. Alguma objeção? Podemos votá-la, então. Quem vota contra? Estamos, eu volto a repetir, arrastamos, conforme pedido expresso, a do dia 7 de maio para a próxima reunião. Estamos a votar a de 20. Não há objeções. Podemos então, ou estamos em condições de votação da respectiva ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Estou a consultar também os serviços relativamente à participação digital. Muito bem. Estamos a chegar mesmo à hora e então deixava ficar... que horas são exatamente? É, portanto está na hora de assumirmos então o compromisso de recebermos para a audição regimental o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Eu deixava aos Srs. Deputados esta questão. Nós no final verificamos se eventualmente houver um atraso imenso relativamente à audição. Portanto, ponderamos portanto, a assunção da restante ordem. Eu penso que não vai haver dificuldades relativamente aos tempos que nós temos previstos. Portanto, e retomaríamos de imediato no final, a não ser que não haja condições, mas isso decidiremos em conjunto. Está bem, Srs. Deputados e Srs. Deputadas? Estamos em condições, então, de eu, como é a prática habitual, receber o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Um minuto só de compasso.